A liturgia de hoje nos ensina o caminho da felicidade. E o caminho da felicidade está, muitas vezes, onde menos esperamos ou como menos compreendemos, está num paradoxo que hoje a liturgia traz. A felicidade é paradoxal, biblicamente falando. No Evangelho de Mateus, nós temos as bem-aventuranças aqui, capítulo 5, e a melhor tradução seria feliz. A Bíblia traduz como bem-aventurados, mas a melhor palavra seria feliz, que no grego está a palavra makarios. Makarios significa feliz, aquele que é feliz, que o latim traduziu na Bíblia Vulgata, traduziu com a palavra beato. Beato ou beata significa feliz, ou beatitude significa felicidade do latim. Mas temos a palavra bem-aventurados, vamos entender feliz. Então, Jesus diz aqui, quando sobe na montanha, e subir na montanha significa que Jesus se apresenta como o novo Moisés. Moisés, quando subiu o monte, recebeu as leis, depois desceu e apresentou as leis para o povo de Israel, que são os mandamentos. Jesus agora sobe um monte como Moisés, senta e profere também mandamentos, ensinamentos, um novo ensinamento, ou dado de forma ainda mais elevada, vamos dizer assim, mandamentos elevados. Mas Jesus é esse novo Moisés, e ele começa: felizes, ou bem-aventurados, felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres em espírito são aqueles que sabem que a fonte da espiritualidade é Deus. O contrário, são aqueles que se acham o espiritual e acha que as suas próprias forças o faz um ser espiritual. Pobres em espírito são aqueles que entendem que o que eu tenho de espiritual vem de Deus, vem do alto, e não de mim mesmo. Então, esses pobres em espírito que nós devemos alcançar, esses pobres, deles é o reino dos céus. Olha o primeiro paradoxo. Então, os pobres em espírito alcançam o reino dos céus. Bem-aventurados ou felizes os aflitos. Como podemos então entender Jesus dizer felizes os aflitos? É isso que ele diz aqui. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Os aflitos que serão consolados. Felizes os aflitos. Então, se nós estamos aflitos, nós vamos sentir-se felizes, porque seremos consolados. Mas a aflição não é o fim da nossa vida. Nós não vamos ter a aflição o tempo todo, ou seja, o consolo vem. Mas aqueles que na aflição sabem esperar, aqueles na aflição que sabem esperar em Deus e compreende que a aflição ela passa e Deus manda o consolo, né? Então esses são consolados, felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Às vezes a gente acha que os mansos, eles são bobos. Mas qual é o conceito de manso aqui? Eu vi duas vertentes. O manso, aquele que é gentil, aquele que consegue relevar. Podemos entender o manso assim, mas eu trago uma outra compreensão de manso, biblicamente falando. Manso é aquele que, mesmo com as bordoadas da vida, mesmo com as cargas pesadas da existência, ele caminha. Ele caminha. É como o animal, né? O animal que tem cargas, quando se coloca as cargas sobre um animal, sobre um burro, sobre um jumento, ele com aquela carga pesada, ele anda. Quem já morou na roça, quem já viu um animal mesmo com cargas nas costas, ele caminha. Então, o manso, biblicamente falando, seria esse capaz de caminhar. mesmo quando a vida se faz pesada, mesmo quando os problemas se fazem muito pesados sobre as costas, ele não desiste, ele vai, ele caminha. Esses são os mansos, esses possuirão a terra, diz Jesus. São os perseverantes, os persistentes. Quem já viu um jumentinho carregando cargas de água, por exemplo, no Nordeste, eu vi muito. Ele está lá, perseverante, com as cargas pesadas de água, ele vai até o fim, e chega lá e leva ao destino a água. Então esses são os mansos. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Às vezes a gente se pergunta se vale a pena lutar por justiça. Vale. Nós devemos estar sempre em nome da justiça, o que é justo, e condenar o que é injustiça no mundo, né? Condenar. Esses serão saciados, diz Jesus. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia é ter um coração aberto para a necessidade do outro, é ter compaixão do outro, ter misericórdia, como Deus tem misericórdia de mim, como Deus tem misericórdia de nós. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados ou felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. E aí completa Jesus: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha o paradoxo: aqueles que são perseguidos terão o reino de Deus. Perseguidos em nome da justiça, perseguidos em nome de Deus, possuirão o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, possuirão o reino dos céus. Também aqui na carta de São Paulo aos Coríntios, esse paradoxo aparece de uma outra maneira, aqui na carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, que é a segunda leitura que nós escutamos, que está aí com vocês. E eu gosto muito de pensar esse paradoxo. Quem compreende esse paradoxo? Quem compreende qual é a lógica de Deus, esse é feliz. A lógica de Deus é diferente da lógica do mundo. A lógica de Deus é desconcertante. E muitas vezes é difícil de alcançarmos essa lógica, porque a gente tem um olhar para aquilo que o mundo apresenta e da forma que o mundo apresenta. O centro das coisas apresentadas pelo mundo são sempre aquelas dos holofotes, dos fortes, dos belos, dos poderosos. Esses ocupam sempre o centro. E Deus habita a periferia, longe desses holofotes. E se nós estamos sempre buscando estes holofotes, estes que ocupam o centro o tempo todo, talvez a gente não encontre Deus. E aqui, olha só o que diz São Paulo: na verdade, Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido para assim confundir os sábios. O que o mundo considera estúpido, Deus escolheu para confundir os sábios. São dicas de onde eu procuro Deus, onde eu encontro Deus. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco, para assim confundir o que é forte. Então, onde está a fraqueza? Onde estão os fracos? Aí está Deus. E se nós não temos um olhar, nós não temos uma busca por Deus onde está o fraco, os pobres, onde o menos provável onde Deus habita, nós não vamos encontrar Deus nunca. E aqui Paulo traduz muito bem: Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e desprezado, o que não tem nenhuma serventia, para assim mostrar a inutilidade do que é considerado importante, para que ninguém possa gloriar-se dele. A própria cruz, morrer na cruz, Deus que morre na cruz, se vocês perceberem, é algo tão paradoxal. Como é que Deus pode mostrar a sua glória? Como é que Deus pode mostrar a vida onde a vida era negada? A cruz era o fim de tudo, era o fim de qualquer projeto. A fim era a morte, a cruz era a morte mais cruel, era onde tudo terminava, e em Deus foi onde tudo começou. Aqueles que tiveram coragem de olhar para a cruz, esses se salvaram. E Deus manifestando a sua glória na cruz. A cruz se tornou, a gente passou a colocar uma cruz no peito depois de Jesus, mas antes a cruz era o pior lugar. Mas Deus se manifestou lá. Onde as pessoas estão pregadas na cruz hoje? Onde as pessoas estão hoje crucificadas? Ali está Deus. Eu falo para vocês que na minha experiência, e depois que eu entendi essa lógica bíblica, essa lógica, essa pedagogia de Deus, e aí explica por que que nós da Ordem Mercedária visitamos aqueles lugares mais improváveis da presença de Deus, sobretudo os presídios, né? Visitamos os presídios, o Diácono Tranquilino está aqui, 32 anos que Diácono Tranquilino visita os presídios, que talvez o lugar mais improvável da presença de Deus para nós. E se perguntar ao Diácono Tranquilino, onde ele mais encontra Deus é quando ele vai na cadeia. 32 anos de cadeia, eu já falei que ele já puxou mais cadeia do que muitos. Diácono Tranquilino, visita o presídio há 32 anos, né? E ele sabe como ele faz a experiência de Deus naquele lugar improvável, naquele lugar que de fato para nós seria a ausência de Deus, e lá ele faz a experiência de Deus. E assim você pode entender o que eu estou querendo dizer. Quando eu faço minhas visitas aqui e acolá em vários lugares, ali eu faço a experiência de Deus. Ou nas pessoas mais improváveis, impensáveis, Deus está se manifestando nela. E por que que nós às vezes temos o olhar desviado? Porque a gente ama sempre a beleza, o belo, os belos, os bem arrumados, que eu não digo que não são importantes, são, mas se a gente se perde nessa busca por aquilo que está em evidência, talvez a gente perca a chance de encontrar Deus, de encontrar a felicidade. Então nem sempre o que é apresentado como a negação da vida, nem sempre ali é onde Deus não está. Pelo contrário, Deus está ali nesses lugares. É um paradoxo, parece difícil de compreender, mas está claro aqui na Bíblia: quem possui Deus, quem possui a vida eterna, quem possui a felicidade. É para que nós também não, diante das fraquezas, a gente não se desespere. Diante daquele dia em que parece que foi o pior dia, não se desespere. Talvez Deus está naquele pior dia seu. Não se desespere. Quando chegar um dia, um infortúnio na sua vida, não se desespere. Talvez Deus se manifeste naquele dia. Numa derrota, numa perda, num vestibular que não passei, num algo que eu queria muito e não aconteceu, talvez Deus está naquele dia, talvez Deus está naquele momento. Se abra. São Paulo entendeu muito bem isso quando ele diz: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, eu me glorio das minhas fraquezas. São Paulo diz isso: eu me glorio das minhas fraquezas. Como é que uma pessoa pode dizer isso? Só alguém que entendeu essa lógica, só alguém que entendeu esse paradoxo bíblico, e São Paulo entendeu muito bem. E ele diz aqui, abertamente: Deus escolheu o fraco para confundir o forte, o estúpido para confundir os sábios. E ele diz: eu me glorio das minhas fraquezas. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Por que que São Paulo diz? Eu sempre fiquei muito pensativo com esta frase de São Paulo. Eu acho para mim das mais geniais. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. É um paradoxo tremendo, porque ele descobriu que Deus habita a fraqueza. Porque quando nós estamos fortes, nós estamos cheios de nós mesmos. Quando nós estamos fracos, nós estamos desarmados. Quando nós estamos fracos, Deus tem espaço. Deus habita a nossa fraqueza. E às vezes a gente não entende isso, a gente fica se maldizendo, a gente fica reclamando da vida. Poderíamos nos abrir para Deus. Nas perdas, Deus está. E a gente perde A gente está sempre perdendo muitas coisas, a gente é que não aceita, mas nós ganhamos muito. Então, o caminho da sabedoria é um caminho do paradoxo. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Deus habita as nossas fraquezas. Leve a liturgia para casa, pensem sobre isso, meditem do que eu estou falando para vocês. É um segredo aí de sabedoria de vida, que quando a gente alcança, a gente vive bem melhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.